e no sistema financeiro do país. Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República pelo PL, fez uma declaração à imprensa nesta terça-feira, quando reafirmou que sua relação com Daniel Vorcaro limitava-se ao financiamento do filme em homenagem ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o senador, a visita ao banqueiro preso foi para falar somente sobre o filme, mesmo com o Banco Master sendo investigado pela Polícia Federal.
Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, é dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme.
Flávio Bolsonaro informou que solicitou à produtora do filme sobre seu pai que apresente uma prestação de contas transparente do orçamento da produção. O senador disse que também pediu que eventuais lucros futuros do investimento de Vorcaro sejam colocados à disposição da justiça. Após o anúncio, Flávio Bolsonaro não quis responder a perguntas dos jornalistas. Na semana passada, o site Intercept Brasil divulgou um áudio de uma conversa feita antes da prisão do banqueiro, em que o senador cobra o repasse de dinheiro de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master teria repassado mais de 61 milhões de reais, supostamente para o filme sobre Jair Bolsonaro. Flávio cobrava o repasse de mais 70 milhões de reais. O Intercept Brasil divulgou nesta terça-feira um novo áudio do deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, que atua como produtor executivo do filme. Ele agradece a Vorcaro pelo dinheiro prometido. O áudio teria sido enviado em dezembro de 2024. Na semana passada, Mário Frias concedeu declarações contraditórias. Primeiro, afirmou que o filme não teria recebido um centavo sequer de Vorcaro. Depois, mudou o discurso, dizendo que o dinheiro teria sido repassado pela Entre Investimentos, empresa ligada a Vorcaro, que teria intermediado a transferência de recursos para a produção do filme. Mário Frias também é investigado pelo STF pelo repasse de 2 milhões de reais em emendas parlamentares para uma ONG da produtora do filme de Bolsonaro, Karina Ferreira da Gama. O Supremo tenta notificá-lo judicialmente há pelo menos 2 meses, mas não consegue localizar o deputado. Buscamos contato com o deputado Mário Frias e com Karina Gama, mas até o momento não tivemos resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou que a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a jornada 6-1, será votada no plenário na próxima semana. Mota disse que vai se reunir com o relator da proposta na comissão especial, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, nos próximos dias para discutir sobre o período de transição para a nova jornada.
Na verdade, nós vamos avançar para que esse relatório seja entregue o quanto antes. Esse ajuste final, ele está sendo feito e construído com muito cuidado. Então eu devo me reunir, eu confesso que eu estava marcado com o relator no dia de ontem, não foi possível a nossa reunião. Então temos uma semana com muitos eventos acontecendo de forma concomitante. Então eu vou, em algum momento, chamar o relator para entender qual é a ideia lá da comissão especial acerca dessa questão da transição.
Hugo Mota também anunciou um esforço concentrado na próxima semana justamente para votar a redução da jornada, mas o presidente da Câmara ressaltou que não há um acordo com o Senado para a votação da PEC. Como é uma proposta de emenda à Constituição, é preciso aprovação de 3/5 da Câmara e depois mais 3/5 do Senado Federal.
Na verdade, cada casa tem a sua dinâmica e eu respeito muito a autonomia do Senado Federal. Eu penso que em a Câmara concluindo o seu trabalho, o Senado dará a prioridade que a pauta requer, já que é um anseio de mais de 70% da população brasileira. Mas eu não tenho nenhum pré-acordo, não há nenhuma tramitação pré-acertada.
O presidente da Câmara destacou ainda que foi acertado com os líderes partidários a votação de projetos de interesse do agronegócio nesta semana. Uma das propostas busca incentivar a produção de fertilizantes no Brasil para diminuir a dependência externa desses produtos. Os deputados ainda devem analisar uma proposta que cria um seguro rural com garantia para os produtores. Um outro projeto de lei que deve ser votado busca impedir os aumentos nos preços dos combustíveis. A medida usa o crescimento da arrecadação com a alta do preço do petróleo exportado para compensar o preço para o consumidor. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou nesta terça-feira as regras para baratear a conta de luz de consumidores de 22 distribuidoras de energia do país. Ao todo, 5,5 bilhões de reais serão devolvidos por meio de descontos nas contas de luz de clientes das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. De acordo com a ANEEL, o objetivo é aliviar o valor das tarifas em regiões que possuem custos mais altos de geração e distribuição de energia, especialmente para quem vive em áreas isoladas e depende de usinas movidas a diesel. O desconto médio estimado nas tarifas pode chegar a 4,5%, mas o percentual final ainda dependerá do valor total arrecadado e dos reajustes tarifários de cada distribuidora ao longo de 2026. Os recursos virão do saldo do uso de bem público, valor pago por usinas hidrelétricas pelo uso dos recursos hídricos para geração de energia. Esse pagamento à União está previsto para julho. Depois disso, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informará à ANEEL o valor efetivamente arrecadado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
No Brasil, a maioria das pessoas habilitadas para adoção ainda procura bebês ou crianças pequenas. Já meninos mais velhos, negros ou grupos de irmãos costumam enfrentar mais dificuldades para encontrar uma família. Foi nesse contexto que o cabeleireiro Alexandre Rank encontrou em uma plataforma de busca ativa o cadastro de uma menina de 4 anos acolhida em um abrigo no interior da Bahia. Após iniciar o processo de aproximação e ir até o local para conhecer a criança, ele descobriu que ela tinha outros 3 irmãos.
E aí quando eu cheguei lá, a minha filha mais nova veio correndo do nada assim e falou assim: pai, você veio. É uma sensação, não sei te explicar, mas era a sensação que eu tinha de que realmente ali eu tinha encontrado a minha filha, né? Só que até aí eu não sabia que eram vários irmãos, né? Nisso, nessas visitas de aproximação, eu fui conhecendo os irmãos. Foi uma coisa assim, de realmente amor à primeira vista. E aí quando eu disse à minha advogada que eu decidi que eu queria trazer os 4, ela me disse: ô Alex, pelo amor de Deus, pensa direitinho, tem que dar educação, você tem que dar moral, você tem que dar princípio. E aí eu falei com ela: olha, ou eu trago todos os 4 ou eu não vou trazer nenhum mais.
A adoção tardia envolve desafios tanto para as crianças quanto para as famílias que adotam. Muitas vezes os menores já passaram por situações de abandono, violência ou rompimento de vínculos, o que exige tempo e construção de confiança. A juíza da Infância, Juventude e Família, Adida Alves dos Santos, explica que o processo de adoção busca garantir segurança e estabilidade para todos os envolvidos.
As visitas são necessárias para a construção do vínculo. Verificamos que a relação entre pretendentes e crianças ou adolescentes tem sido benéfica. Inicia-se o estágio de convivência e acompanhamento, que pode durar até 180 dias. Após esse período, os pretendentes têm até 15 dias para propor a ação de adoção.
Alexandre Rank conta que a adaptação não foi fácil.
Eu tive muito problema com um dos meus filhos pelo abandono que já tinha, né? E aí eles preferem rejeitar do que ser rejeitado novamente. Até que com muito custo, toda vez que ele dizia não gosto, dizia: olha, eu te amo, você não gosta de mim, mas eu te amo. Meu amor é tão grande que dá pra dividir pra nós dois. E aí ele viu que realmente eu não ia desistir dele como pai, né? E aí depois eu tive outros problemas com preconceito, porque a adoção é muito difícil no Brasil, porque a minha adoção é interracial, né? Os meus filhos são negros, eu sou loira, do olho verde. Por eu ser um pai solo, é um pai gay, enfim, tem um monte de preconceito.
Hoje, Alexandre diz que a paternidade transformou a vida dele. Passou a entender a adoção como um encontro de afetos e aprendizagens.
A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter escolhido crianças grandes. Eu recebi até um prêmio em Brasília por adoção tardia, porque crianças, a partir de 3 anos, ninguém quer mais. Hoje, vendo a progressão que a coisa tomou, para quem chegou sem saber ler, escrever, escrever, meus filhos sendo elogiados pela educação, pelo respeito. Isso aí não tem preço, né?
Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes.
A falta de planejamento e as dívidas dos brasileiros têm um custo emocional alto, com 50% das famílias afirmando que o dinheiro é motivo de estresse. A informação consta no relatório mais recente do Banco Central sobre cidadania financeira de 2025. Essa condição afeta a saúde, a produtividade no trabalho, reduz a poupança e torna o crédito mais caro, segundo o estudo do próprio BC e o consultor financeiro Rogério Olegário. A solução, de acordo com o especialista, passa por uma mudança de cultura. Por isso, educar financeiramente a população desde cedo é fundamental.
A educação financeira deve ser contínua e iniciada desde a primeira infância. Ela envolve exemplos de honestidade, paciência, capacidade de espera, colaboração e organização da vida como um todo. Um ponto importante é ajudar a desenvolver o senso de saciedade, o senso de limites, sem excessos. A criança precisa aprender que nem sempre é necessário querer ou desejar tudo para ser feliz.
Deixar a criança resolver problemas do seu mundo, dentro das suas possibilidades, também ajuda a desenvolver autonomia, criatividade e capacidade de decisão. O consultor Rogério Olegário dá ainda um conselho importante para os pais.
O exemplo dos pais é decisivo. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Por isso, também recomendo que os pais busquem conhecimento e formação para que possam ensinar melhor os filhos pelo exemplo, principalmente.
Já as escolas podem completar o trabalho dos pais abordando temas como empreendedorismo, colaboração, trabalho em equipe e cidadania. Na avaliação do Banco Central, a educação financeira gera ganhos para o país e para as famílias, como afirmou o consultor financeiro Rogério Olegário.
Na família, mais poupança, mais tranquilidade financeira, melhor capacidade de lidar com emergências e maior facilidade para construir patrimônio. Já na sociedade, a educação financeira contribui para o aumento da produtividade, para a formação de uma cultura de poupança e para atitudes mais responsáveis em relação ao consumo e ao próprio trabalho. Já para o país, a educação financeira se traduz numa economia mais forte, um crédito mais barato, as taxas de juros vão baixar, maior capacidade de poupança e investimento, além de menor pressão sobre o Estado, porque as pessoas educadas financeiramente vão depender menos do Estado.
Na próxima matéria da série Educação Financeira, você vai conhecer o método dos três baldes que o brasiliense Rodrigo Paiva usa com os filhos para ensiná-los a lidar com o dinheiro. Um assunto que tem tudo a ver com a 13ª Semana Nacional de Educação Financeira, que segue até 24 de maio. Este ano, o tema aborda a prosperidade do cidadão por meio do conhecimento sobre finanças. No site do Banco Central, por exemplo, existem conteúdos sobre ensino financeiro, inclusive para crianças e adolescentes, e dicas de como sair do sufoco e de como investir. Lá você também encontra cursos gratuitos sobre gestão de finanças pessoais, educação financeira nas escolas, além de séries de vídeos e cartilhas. Basta digitar bcb.gov.br/cidadania-financeira. Da Rádio Nacional em Brasília, Ousama El Ghauri.
A van branca usada para entregas e que atropelou e matou a jovem de 20 anos, Mariana Tanaka Abdul Haq, filha de diplomatas brasileiros, está sendo periciada. O trabalho é para confirmar ou não a versão dada pelo motorista de que houve falha mecânica e, por isso, não conseguiu parar o veículo. O acidente no último sábado aconteceu em Ipanema, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O motorista trafegava pela Visconde de Pirajá, uma das principais ruas do bairro, quando invadiu a calçada, derrubou um poste de sinalização e atropelou Mariana, a mãe dela e mais um homem. Os dois tiveram ferimentos leves, mas Mariana não resistiu e morreu no dia seguinte. Inicialmente, o condutor da van contou que perdeu o controle após desviar de um ciclista, que não aparece nas imagens das câmeras do local do acidente. Depois, em depoimento na delegacia, alegou problemas mecânicos. Disse que a direção da van travou e não conseguiu frear. O teste de alcoolemia deu negativo e ele foi liberado. Mariana havia se mudado para o Rio há poucos dias. Segundo o pai, era a realização de um sonho morar na cidade. O corpo da jovem será enterrado nesta quinta-feira em São Paulo. Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Mariana e disse ter ligado para o pai dela, o embaixador Ibrahim Abdul Neto, para expressar sua solidariedade. Lula escreveu ainda que, como pai, não conseguia imaginar angústia maior do que ver partir uma filha amada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Ministério dos Transportes criou o Centro Nacional de Estudos de Sinistros de Trânsito. O objetivo é, a partir da análise dos acidentes, identificar fatores de risco e propor medidas para aumento da segurança nas rodovias brasileiras, para reduzir mortes e lesões. Segundo o Ministério, o modelo é inspirado no CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A nova unidade será composta por equipe técnica multidisciplinar, com especialistas em segurança viária, perícia, engenharia veicular e infraestrutura viária, entre outras áreas. A análise dos casos vai levar em conta fatores humanos, viários, veiculares e ambientais. E a preocupação se justifica. Só em 2024, o Brasil registrou mais de 37 mil mortes no trânsito. De acordo com o DataSus, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Nacional de Trânsito. Além do impacto na segurança das rodovias, os acidentes também ocasionam consequências econômicas e sociais. Entre 2012 e 2024, houve um aumento de 49% nas internações relacionadas a essas ocorrências, segundo dados do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Estimativas do Banco Mundial apontam que os custos associados às ocorrências chegam a 310 bilhões de reais por ano no país, o equivalente a cerca de 4% do PIB, Produto Interno Bruto Nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O Brasil atingiu em 2024 o menor patamar de bebês que não foram registrados no período em que a lei determina, de até um ano e 90 dias após o parto. A taxa de subregistro de nascimento ficou em 0,95%, a menor da série histórica da pesquisa Estimativas de Subregistro de Nascimentos e Óbitos, iniciada em 2015. O levantamento feito pelo IBGE alcançou naquele ano 4,21%. De acordo com os novos dados divulgados nesta quarta-feira, em 2024 foram feitos quase 2.370.000 registros nos cartórios civis. Neste mesmo ano, cerca de 22.900 crianças ficaram sem identidade legal, com efeito direto na falta de acesso a serviços básicos essenciais, como saúde, educação e programas sociais. O índice de subregistro apresenta tendência de queda desde 2015, com exceção de 2020, ano da eclosão da pandemia de Covid-19, quando a sociedade enfrentou medidas de isolamento social e controle sanitário. Para Jailson Nogueira Assis, um dos responsáveis pela pesquisa, a queda pode ser explicada por um conjunto de ações, como campanhas do governo federal e a lei que leva cartórios a locais próximos da população,
tais como a instalação de unidades interligadas de registro civil em maternidades e hospitais também. Ou seja, logo após o parto, né, o pai já pode providenciar o registro de nascimento dentro do hospital ou da maternidade. Então, isso é um fator que vem propiciando essa queda. Também, outras medidas, como a gratuidade na emissão de certidões de nascimento, realização de mutirões de regularização para documentos e também uma integração de sistemas informatizados entre cartórios e estabelecimentos de saúde.
O subregistro, ainda com base na pesquisa, foi mais comum no caso de jovens mães, principalmente aquelas menores de 15 anos, com taxa de 6,10%. Entre as regiões, o maior percentual de subregistro de nascimentos, de 3,53%, foi no norte do país, devido à dificuldade de acesso aos cartórios, enquanto o menor, de 0,25%, ficou na região sul. Sobre a subnotificação de mortes, em 2024, a taxa alcançou 3,40%, a terceira menor da série histórica. Já a maior, de 10,80%, foi verificada entre as crianças com menos de um ano de idade. Novamente, o norte do país ficou na frente, com taxa de 11,36%, e o Sudeste teve a menor, 0,76%. Para José Eduardo Trindade, também responsável pela pesquisa, esses dados apontam o desinteresse das famílias em registrar os óbitos, principalmente devido a longas distâncias.
Uma das principais é porque essa criança ela não vai deixar uma herança, ela não vai deixar nenhuma coisa de valor. Então, principalmente, acredita-se que em regiões mais remotas, acaba que a própria família acaba enterrando, às vezes, no quintal a criança e não fazendo a notificação, não fazendo o registro civil. Então, isso é péssimo para as estatísticas, né? E precisa realmente a gente ter, às vezes, como teve em campanhas passadas no Ministério da Saúde, busca ativa, para conseguir entender a magnitude dessa subnotificação.
No Brasil, a emissão da primeira via das certidões de nascimento e de óbito é gratuita, o que deveria estimular esses registros. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
9 em cada 10 moradores de comunidades fluminenses reprovam operações policiais com confronto armado. E quase a totalidade das pessoas que vivem nos complexos do Alemão e da Penha, no conjunto de favelas da Maré e na Rocinha, afirmam que essas ações não ajudam no aumento da segurança das famílias. As informações fazem parte de um levantamento inédito divulgado nesta quarta-feira, realizado por 6 organizações da sociedade civil. A pesquisa Por que moradores de favelas aprovam ou reprovam operações policiais com confronto armado ouviu mais de 4 mil pessoas de forma presencial nos territórios. O objetivo do estudo é lançar luz sobre a vivência e a opinião dos principais atingidos pelo modelo atual de operação policial, centrado no enfrentamento bélico, a partir das percepções e dos sentimentos dos moradores, além dos desejos de mudanças. Para o vice-presidente do Instituto Papo Reto, uma das organizações participantes da pesquisa, Tainã de Medeiros, esses indicadores não são novidade para moradores de favelas, pois eles têm a vida diretamente afetada por operações policiais.
Quando o morador de favela está tendo a sua casa e está se preparando para ir para o trabalho, uma operação, ele precisa se repensar o seu dia inteiro. Ele precisa justificar o padrão por que ele não vai, impedir que o filho dele vá para a escola, se organizar para ficar com o filho dele dentro de casa, se organizar para não ir fazer compras no mercado, porque o seu direito de ir e vir ele é todo cerceado. E a gente percebeu isso na pesquisa. É de longe o maior medo do morador de favela, é ter o seu direito de ir e vir afetado.
Outros medos relatados por moradores são o de ter a casa invadida e o de ser baleado, lista Tainã. Ele explica que a pesquisa usou as metodologias quanti e qualitativas e, durante os grupos focais, algumas frases de insatisfação apareceram de forma mais incisiva. Foram enunciados como: a vida para quando tem operação e o morador paga uma conta que não é dele. O vice-presidente do Instituto Papo Reto reforça a importância de se ouvir quem vive nas favelas.
E surpreende que essas frases e esses números eles aparecem, inclusive, na população que concorda com as operações policiais. Você vai ouvir essas populações, eles falam: olha, eu concordo com a operação policial, mas a polícia comete excesso. Eu concordo com a operação policial, mas não me sinto mais seguro. Eu concordo com a operação policial, mas isso não traz segurança para a comunidade. Ou seja, não basta entender se a pessoa concorda ou não concorda. É importante ouvi-la mais. A favela ela precisa ser ouvida, não é? A favela não é só um número, a favela é mais do que um número.
O resultado da pesquisa alerta para a discussão de alternativas de segurança pública que não se resumam a conflitos e confrontos violentos e que as soluções passem pelo processo de escuta da população afetada. O levantamento foi realizado pelas organizações Fala Roça, Frente Penha, Instituto Papo Reto, Instituto Raízes em Movimento, Redes da Maré e a Rocinha Resiste, que tem atuação direta nos territórios pesquisados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O ministro da Previdência, Valnei Queiroz, criticou a proposta de parlamentares da oposição de zerar a contribuição patronal para o INSS na discussão do fim da escala 6x1. Ele participou nesta quarta-feira do programa Bom Dia Ministro da EBC. O ministro lembrou que a Previdência paga mais de 1,1 trilhão de reais por ano em benefícios.
Qualquer mudança que seja negociada pelo Congresso para enxugar, para diminuir o financiamento da Previdência Social, a gente tem que ter cuidado com o impacto para a gente não inviabilizar essa Previdência. previdência, porque veja, são 77 milhões de pessoas que hoje contribuem para um dia se aposentar. São 118 milhões de pessoas que são amparadas hoje pela Previdência Social. Na área rural, 90% das pessoas com mais de 60 anos estão protegidas pela Previdência Social.
Volney Queiroz ainda se posicionou contra uma nova reforma da Previdência, que aumente contribuição ou tempo para aposentadoria.
Nós estamos desafiados, a nossa inteligência, a inteligência do país, para construir uma Previdência que não precise piorar a situação para o trabalhador e para a trabalhadora, que a gente possa melhorar os mecanismos, fazer gatilhos inteligentes que possam garantir a longevidade do sistema sem fazer com que o trabalhador precise trabalhar até morrer para poder se aposentar.
Sobre a fila do INSS, atualmente em cerca de 2 milhões e meio de pessoas, o ministro afirmou que o acúmulo é resultado de processos que estão aguardando documentos, falta de peritos e do grande volume de novos pedidos que chegam todo mês, 1 milhão e 300 mil. O objetivo é que a fila fique abaixo dos 1 milhão e 300.
Ou seja, 1 milhão e 300 é só o fluxo do mês, não tem ninguém esperando, e abaixo dos 45 dias. E eu estou querendo zerar essa fila até o final desse ano.
Entre as ações citadas para reduzir a fila, a realização de mutirões e teleperícias e a contratação de 500 peritos e 300 assistentes sociais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Fundação Cultural Palmares leva a São Paulo a primeira edição do Festival Aquaba, evento que acontece entre os dias 22 e 28 de maio e pretende fortalecer as relações entre o Brasil e as nações africanas, além de promover debates sobre a diáspora africana. A palavra Aquaba é inspirada na cultura ancestral Akan e significa bem-vindo. E segundo o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Santos Rodrigues, essa saudação explica o objetivo do festival.
É uma oportunidade incrível do Brasil, dos países africanos, se aproximarem, se conhecerem, discutirem e tratar de assuntos contemporâneos. Essa ação em São Paulo visa aproximar a sociedade paulistana e a cultura afro, a presença da tecnologia africana em dois países africanos.
A ideia é consolidar o Aquaba como plataforma de conexão entre territórios historicamente ligados e ampliar as redes de cooperação cultural, acadêmica e institucional. Para isso, o evento contará com a participação de artistas, intelectuais, pesquisadores, lideranças e representantes de diferentes territórios afrodiaspóricos. Na programação, que é gratuita, estão previstas apresentações artísticas, mostras de cinema negro e rodas de conversa. Além disso, feiras de empreendedorismo para valorizar a economia criativa afrodiaspórica. Para João Jorge Santos, o evento é um dos mais importantes sobre a relação Brasil-África no ano, ainda mais por ser realizado em São Paulo, que é considerado um dos maiores polos culturais da América Latina.
Ou seja, uma cidade com quase 5 milhões de pessoas negras, uma grande cidade da cultura africana no mundo, vai receber o evento para refletir e comemorar o Dia da África, 25 de maio, data dedicada a celebrar a herança africana, a civilização africana. Esperamos que tenhamos a alegria de realizar isso no grande nível e de grande porte, porque é um presente da Fundação Cultural Palmares para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo.
A abertura e o encerramento do evento acontecem no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, mas as atividades previstas na programação serão desenvolvidas no Centro Cultural São Paulo. Para mais informações, acesse as redes sociais da Fundação Cultural Palmares. Sob supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Giro de notícia.
Guarapuava está ampliando a oportunidade para micro e pequenos empreendedores participarem de compras públicas e fornecerem produtos e serviços ao município. Segundo a administração municipal, a proposta inclui capacitações, orientação sobre processos licitatórios e incentivo à participação de empresas locais em contratos públicos. A medida também pretende facilitar o acesso dos pequenos negócios às compras da prefeitura e estimular geração de renda e empregos na cidade. E viajantes que vão acompanhar a Copa do Mundo de 2026 em países com registros recentes de sarampo devem conferir a carteira de vacinação antes do embarque e atualizarem as doses se necessário. O sarampo é altamente contagioso e voltou a preocupar autoridades de saúde em vários países. A recomendação é que adultos tenham pelo menos duas doses da vacina e crianças estejam com o calendário vacinal completo antes das viagens internacionais.
Forte abraço para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Nos dias 28 e 29 de maio, o Tribunal de Contas do Estado realizará em Foz do Iguaçu o evento ProLeges, Governança e Desempenho nas Câmaras Municipais. O objetivo é demonstrar como funciona a iniciativa do TCE voltada à análise da governança e do desempenho das câmaras municipais, especialmente no tocante à prestação de contas anual. As inscrições são gratuitas. Elas estão disponíveis no portal da Escola de Gestão Pública. O endereço é www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado quer evitar que obras sejam realizadas em duplicidade na rodovia PR-445 entre os distritos de Lerroville e Taquaruna, em Londrina. Para tanto, o TCE determinou à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística que encaminhe informações sobre as obras de reforço estrutural nas pontes. A mesma determinação vale para o Departamento de Estradas de Rodagem. O prazo para o envio das informações é de 30 dias. O período passa a contar a partir de 13 de abril, data do trânsito em julgado da decisão. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O governo do Paraná já entregou 28 novas escolas estaduais em 23 municípios desde 2019 e mantém outras 16 unidades em construção em diferentes regiões do estado. Os investimentos fazem parte de um amplo programa de modernização da infraestrutura da rede estadual de ensino, voltado à ampliação de vagas, melhoria das condições de aprendizagem e atendimento ao crescimento das cidades. As unidades entregues incluem colégios regulares, agrícolas e escolas em tempo integral. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, os investimentos nas escolas já inauguradas somam 272 milhões de reais. As novas unidades em construção recebem aporte superior a 390 milhões de reais, com obras coordenadas pelo Fundepar. O secretário estadual da Educação, Rony Miranda, afirma que os investimentos refletem um processo contínuo de transformação da rede pública estadual.
Só esse ano, de janeiro a março, 5 escolas novas. Tudo isso para ter o de melhor. Se o Paraná tem a melhor educação do Brasil, também temos que ofertar as melhores estruturas. É dessa forma, respeitando, valorizando a educação, que a gente constrói a melhor educação do Brasil.
Além das novas escolas, o Paraná também intensificou obras de reformas e ampliações nas unidades já existentes. Desde 2019, foram firmados mais de 1.000 contratos de melhorias em escolas estaduais, incluindo ampliações, reformas estruturais e modernização de espaços pedagógicos. Outro destaque é o programa Escola Mais Bonita, com recursos diretamente para manutenção e melhorias das unidades escolares. Somados, os investimentos em infraestrutura escolar ultrapassam 2 bilhões de reais em todo o estado. Repórter Flávia Consoli. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná encerrou a quinta oficina do projeto de federalização da Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. O encontro reuniu representantes de secretarias estaduais e gestores de saúde de várias regiões do Brasil para discutir estratégias de integração, comunicação e uso inteligente de dados no sistema público de saúde. Durante 3 dias, os participantes debateram formas de transformar as informações da plataforma nacional em ferramentas mais eficientes para a gestão dos serviços e para o atendimento direto da população. A oficina também avançou na construção de planos de trabalho que deverão ser implementados pelos estados nos próximos meses. Segundo a líder da Frente de Federalização do Ministério da Saúde,
a quinta oficina do projeto da Rede Nacional de Dados em Saúde, tivemos a oportunidade pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná apresentar a nossa plataforma Paraná Saúde Digital para integrante da equipe técnica do Departamento Programa Nacional de Imunizações e também para a representação do DataSus que participaram do evento. Uma oportunidade única, bem aproveitada pela nossa equipe, para que o Ministério da Saúde, as suas áreas técnicas e muito especialmente o PNI entenda os avanços que estamos tendo no Paraná em relação à saúde digital.
Silmara Vieira, o trabalho desenvolvido pelos estados durante o encontro contribui para fortalecer o avanço da saúde digital no país. O projeto de federalização da RNDS envolve 4 áreas principais: institucional, governança, informação e informática, além da comunicação. A proposta é ampliar a integração de dados entre estados e municípios, facilitando o acesso a informações e melhorando a tomada de decisões dentro do sistema público de saúde. A próxima etapa do cronograma prevê novos encontros presenciais para consolidação dos planos estaduais. O encerramento do processo vai acontecer em Brasília, com a validação das propostas que serão colocadas em prática em todo o país. Repórter Flávia Consoli.
Serviços.
Quem passar hoje pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais terá a oportunidade de cuidar da saúde e ainda aprender técnicas de primeiros socorros. O terminal promove uma campanha gratuita de vacinação contra a gripe, sarampo e febre amarela em parceria com a Anvisa, das 9:30 da manhã às 16:30, no primeiro andar. Basta apresentar documento com foto, CPF e, se possível, a carteira de vacinação. Além disso, das 9 da manhã às 8 da noite, a Faculdade Pequeno Príncipe realiza uma atividade educativa sobre primeiros socorros no segundo piso do aeroporto, com orientações práticas e simulações de situações de emergência, como engasgos e paradas cardiorrespiratórias. Segundo o gerente do terminal, Eden Pisani Júnior, a ação reforça o compromisso do aeroporto com a conscientização sobre saúde e prevenção. Começa nesta semana a edição 2026 do concurso Redação Paraná Nota 10, Agrinho, que mobiliza estudantes da rede estadual em torno da leitura, da escrita e da sustentabilidade do agronegócio. Com o tema Agro Forte, Futuro Sustentável, Equilíbrio entre Produção e Meio Ambiente, os alunos têm até 30 de junho para enviar os textos pela plataforma Redação Paraná, com apoio dos professores. Os gêneros variam conforme a etapa escolar e uma das novidades é o uso de inteligência artificial para correção imediata e apoio à escrita. Os melhores trabalhos avançam para fases regionais e estaduais, com premiação prevista para novembro em Curitiba. Na edição passada, o concurso reuniu mais de 586 mil participações em todo o Paraná. Repórter Jomar Valença.
A Polícia Civil do Paraná reforçou o alerta para os perigos envolvendo crianças e adolescentes em jogos online e redes sociais. A orientação é que pais acompanhem o conteúdo acessado pelos filhos, conversem sobre segurança digital e observem mudanças de comportamento e contatos suspeitos pela internet. Em caso de suspeita ou de confirmação de violência, a PCPR orienta que a denúncia seja feita imediatamente. O registro do boletim de ocorrência pode ser realizado em qualquer delegacia de polícia ou diretamente nas unidades do NUCRIA. Também é possível denunciar pelos telefones 197 da Polícia Civil do Paraná e 181 do Disque Denúncia, de forma anônima. 11 municípios paranaenses vão receber obras de infraestrutura urbana e de mobilidade com investimentos que somam mais de 385 milhões de reais. Os recursos serão aplicados em pavimentação, duplicações, contenção de enchentes, iluminação e melhorias viárias. Entre as cidades contempladas estão Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. As obras têm foco em mobilidade, segurança e desenvolvimento urbano. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and Roll All Night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Mundo Livre, sua atitude sonora.
Long ago, there's a calm before. Mundo Livre. Mundo Livre.
Stop. Wa-ba-ba-loom-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba